No caso desta referida de vila, para mim é um retrocesso ao acesso ao serviço público que é a Caixa Geral de Depósitos. Entendemos perfeitamente que tem que ser sustentável financeiramente, mas nunca nos podemos desligar no âmbito social que ela representa para aquela população. Numa questão tão simples que foi a saída gradualmente das entidades bancárias daquela vila e a Caixa Geral de Depósitos sempre se manteve. As pessoas sentem-se traídas pela Caixa Geral de Depósitos que ao longo deste tempo, em virtude das outras entidades privadas irem-se retirando da vila, foram abrindo as suas contas na Caixa Geral de Depósitos. E agora, entretanto, por uma simples razão, de sensivelmente há uma semana, a Caixa Geral de Depósitos anuncia também o fecho dessa entidade ali naquela localidade. Por isso, pedíamos aqui a todas as forças políticas, aqui com representação, que fosse avaliado este assunto de forma a reverter este encerramento, porque aquela população não tem outra opção. Temos a falar de uma população já bastante envelhecida, temos a falar de transportes precários que andamos a lutar também propriamente com a própria entidade que regula os transportes públicos, que é a rodoviária, para criar melhores acessibilidades, e temos também a assegurar um conjunto de serviços que queremos para servir aquela população, e depois, quando temos a entidade, a Caixa Geral de Depósitos, simplesmente a fechar, no meu ver, a olhos secos, a fechar essas entidades. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não registro nenhum. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, não sei se... Não, eu acho que é melhor... Acho que estávamos seguir todos na ordem, convicção então, que seguiria por ordem. Não me importo Cristóvão falar já, Crespo, mas acho que é mais correto.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, saudar a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, portanto, por esta preocupação que nos trazem aqui à Assembleia da República, portanto, em relação àquilo que é os propósitos da Caixa Geral de Depósitos em termos de encerramento de balcões. Portanto, nós consideramos que a Caixa Geral de Depósitos não pode ser uma instituição de crédito como as outras, portanto, pensamos que é uma instituição de crédito diferente, portanto, que é o de capitais exclusivamente públicos, portanto, e que têm uma obrigação particular, portanto, e acompanhamos esta matéria com preocupação. Aliás, colocamos e pensamos que a forma até, de alguma maneira, encapotada como se faz a gestão dos balcões, portanto, porque aquilo que se passa em relação à gestão dos balcões não é a mesma situação que se refere à gestão da carteira dos clientes, dos negócios, portanto, a gestão dos balcões da Caixa Geral de Depósitos é uma questão que se prende também com coesão territorial, qualidade da prestação de serviços às populações, portanto, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD pediu a identificação daquilo que são os balcões que está previsto serem cerrados, portanto, um conjunto tão alargado que nós não percebemos porque essa extensão e essa dimensão de encerramento, portanto, e aquilo que nós nos comprometemos é que, de facto, vamos acompanhar de muito perto esta problemática, portanto, reiterando que, de facto, consideramos que a Caixa Geral de Depósitos não é um banco como os outros, portanto, e que tem particulares obrigações em termos da prestação de serviço que faz às populações, tanto pela sua própria natureza de capitais maioritariamente públicos ou unicamente públicos. E era esse empenhamento e esse envolvimento que não queríamos deixar de dar aqui às populações, neste caso em concreto de Sacavém e do Prior Velho. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. Acho mais cumprimentar o Sr. Presidente da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho e o restante executivo. O grupo parlamentar do PS mal teve conhecimento deste encerramento e de um conjunto também do que já vem nas notícias. Cerca de 70 agências por esse país vão ser também, de alguma forma, alvo de encerramento por parte da Caixa Geral de Depósitos. Como estava a dizer ainda há pouco, mal tivemos conhecimento dessa situação. Fizemos imediatamente uma pergunta regimental ao Sr. Ministro das Finanças, não querendo particularizar, obviamente, este caso em concreto desta união de freguesias de Sacavém e Prior Velho, mas hoje estamos aqui, digamos, a pronunciar-nos relativamente a este assunto e, desde já, enaltecer a vossa preocupação e a vossa vinda aqui. Mas, de facto, estamos à espera que a Caixa Geral de Depósitos, de acordo com essa pergunta regimental que fizemos, nos faça chegar quais as regras, quais os critérios, qual o estudo que foi, digamos, que serviu como base para esta decisão de encerramento, que, segundo a comunicação social apontou, são cerca de 70 agências nesta fase. No caso em concreto de Sacavém e Prior Velho, o PS também fez uma pergunta regimental relativamente a esta matéria. Aí, de facto, tendo em conta que o que foi aqui exposto e que nós também tivemos o cuidado de aprofundar esta realidade, é de facto, não consigo também desde já antever qualquer tipo de critério ou qualquer tipo de regra que possa permitir que uma localidade com mais de 7 mil pessoas, com uma população idosa, caracterizada por uma forte população idosa, com um tecido empresarial que quem conhece de facto ali o Prior Velho sabe que existem empresas de grande renome nacional, não se consegue justificar como é que aquela localidade com esta envolvência toda fica sem nenhuma instituição bancária. E isso é que, de alguma forma, o grupo parlamentar do PS questionou também o Sr. Ministro das Finanças, que de alguma forma não conseguimos perceber que haja algum critério ou alguma regra que possa de alguma forma fundamentar o encerramento, tendo em conta esta realidade específica. Há outras realidades por esse país fora. Estamos, como disse ainda há pouco, à espera desses tais critérios, dessas tais regras que fundamentaram essa decisão, mas, no entanto, o que podemos desde já adiantar à Junta de Freguesia de Sacavém e Prior Velho é que o PS, de facto, não consegue perceber este caso em concreto, de que não existe nenhuma outra solução. Portanto, repito, toda aquela população de mais de 7 mil pessoas, todo aquele núcleo empresarial forte, fica sem nenhum serviço bancário ao seu dispor. E, portanto, por parte do grupo parlamentar do PS, dizer que vamos estar atentos, vamos aguardar que nos respondam a estas perguntas regimentais que imediatamente fizemos e, de facto, vamos estar muito atentos para esta e obviamente, outras realidades por esse país fora, mas enaltecendo e agradecendo a vossa presença aqui, dizer, de facto, e termino de que neste caso em concreto, depois de nos termos aprofundado melhor sobre esta situação, não consigo antever qualquer tipo de regra, qualquer tipo de critério que consiga justificar este encerramento particular aqui no Prior Velho. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar os representantes da União de Freguesias e agradecer a sua presença aqui e o facto de nos terem trazido este caso. Devo dizer que não é o único. Nós estamos a receber muitos representantes do poder local, muitos autarcas, muitos presidentes de junta, com exatamente a mesma reivindicação. E o problema é este. A Caixa Geral de Depósitos é, em muitos sítios do país, não se, porque às vezes fala-se apenas do interior, mas há zonas urbanas que são muito isoladas também pelo simples facto de não haver transportes públicos que permitam às pessoas aceder a serviços públicos. E a Caixa Geral de Depósitos, em muitas destas localidades, era o único banco que ainda subsistia, era o único terminal multibanco que existia, o único balcão que existia, e neste momento, sem critério, sem avisar as populações, sem negociar com as juntas, as juntas de freguesia, os autarcas ficam a saber, as populações, pelos jornais, ou às vezes com uma semana de antecedência, que a Caixa Geral de Depósitos vai retirar os balcões. Mais do que isso, vai retirar caixas multibanco de populações que ficam sem acesso a serviços bancários. E este é um problema político e é um problema relevante, porque os serviços bancários são um serviço público. É, aliás, por isso que o Bloco defende que a propriedade do sistema bancário deve ser também pública. É porque o serviço bancário é público. Mas a Caixa Geral de Depósitos mostra-nos que não basta a propriedade ser pública. É preciso ser gerida de acordo com critérios públicos. E é preciso ser gerida com uma interferência, obviamente não uma interferência se se dá dinheiro a A ou B, mas uma interferência sobre onde é que é relevante ter serviços bancários, onde é que não é relevante ter serviços bancários, quais são os critérios da concessão de crédito e por aí adiante. E penso que há pelo menos dois problemas que a Caixa Geral de Depósitos está a demonstrar e que rodeiam este problema. esta questão dos balcões. A primeira é a falta de transparência. Nem os autarcas, nem as populações, nem o Parlamento, por muitas perguntas que tínhamos feito, tivemos acesso à lista de balcões que ia fechar. E isto foi feito à última da hora, em cima da hora, precisamente para evitar contestação e para evitar mobilização social. E eu penso que não é aceitável um banco público não discutir com a Assembleia da República a rede de balcões que permite o acesso a serviços bancários. Portanto, a falta de transparência é um problema. O segundo problema é a arbitrariedade com que isto está a ser feito. Nós não vislumbramos nenhum critério na forma como estes balcões estão a ser encerrados, nem, diga-se de passagem, nenhuma disponibilidade até agora para encontrar soluções alternativas, porque aquilo que nos parece é que os diferentes autarcas, as juntas, as câmaras municipais estão dispostas a dialogar para encontrar soluções muitas vezes até intermédias que permitam à Caixa manter a sua presença. Há um outro problema aqui, que é o facto do Governo entender que não é um problema político, que não é um problema de política económica e, portanto, chutar para a administração da Caixa como se isto fosse um problema meramente executivo da Caixa Geral de Depósitos, e o Governo não tem querido assumir responsabilidade sobre isto, nem tomar decisões sobre esta matéria. Nós já fizemos variedíssimas perguntas à Caixa Geral de Depósitos, já fizemos variedíssimas perguntas ao Governo, aliás, tanto à administração da Caixa Geral de Depósitos como o Governo já estiveram na Assembleia da República a responder por isto. Até agora não conseguimos ter acesso nem à lista de critérios, nem à lista de balcões. Eu tenho esperança que, tendo o Partido Socialista também manifestado aqui a sua preocupação relativamente a esta matéria, que consigamos agora ter mais apoio nesta nossa intenção de fazer com que a Caixa Geral de Depósitos, pelo menos, discuta publicamente ou com o Parlamento e que o Governo interfira na política de gestão dos balcões da Caixa Geral de Depósitos, porque achamos que é mesmo uma questão de política pública. Apenas uma última nota, que não desligamos esta situação do seu contexto. E há um problema outro, que não diz respeito a nenhuma junta de freguesia deste país, mas que diz respeito à Assembleia da República, que é o facto da Comissão Europeia ter neste momento poder sobre a Caixa Geral de Depósitos e a forma como nós decidimos sobre o nosso banco público. E isso também nos parece a nós inaceitável que se tenha dado à Comissão Europeia o poder de determinar que a Caixa Geral de Depósitos, para poder ser recapitalizada pelo seu acionista, que é o Estado, tem de encerrar um X número de balcões que a Comissão Europeia entende serem necessários, sem nenhuma consideração sobre as questões sociais e económicas que envolvem a presença territorial da Caixa. E achamos que esta crítica também tem que ser feita, e para sermos consequentes temos que politicamente criticar o que está a determinar ou sobredeterminar esta política da Caixa. E, portanto, para terminar, para dizer que compreendemos perfeitamente a vossa posição e que faremos o que tiver ao nosso alcance para conseguir perceber os critérios e discuti-los com a Caixa e encontrar alternativas para que a Caixa mantenha a sua presença no território.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sacavém e Prior Velhos, restantes autarcas aqui presentes, em nome do CDS-PP, cumprimentá-los. Agradecer o facto de terem trazido esta preocupação das suas populações, naturalmente dos seus representantes, mas, acima de tudo, das suas populações que no dia-a-dia lidam com esta realidade, que infelizmente não é única, como já aqui foi dito pelos colegas, e como sabem também, tem a ver com uma evolução da situação da Caixa Geral de Depósitos, que, não sendo nova recentemente, tem nos últimos tempos ganho uma dimensão muito relevante, que tem a ver com as opções discricionárias que são feitas, designadamente em relação ao encerramento de agências. Nós alertámos para isso quando foi vendido ao país que este Governo tinha conseguido uma extraordinária negociação com Bruxelas, quando todos aqueles que apoiam o Governo achavam que, de facto, tinha sido um enorme sucesso um plano de recapitalização que, agora, em duas das dimensões do seu plano de reestruturação, nós vamos discutir na Comissão hoje, o encerramento de agências em território nacional e até o impacto que isso tem também nas nossas comunidades imigrantes, como vemos também noutros aspectos da Caixa Geral de Depósitos, que, de facto, esse grande sucesso tem um custo brutal para aquilo que, do nosso ponto de vista, é fundamental, sempre o defendemos, que é a existência de um banco público. Mas um banco público só faz sentido ir se for para haver uma política pública de serviços financeiros. Se houver efetivamente uma consequência de termos o banco público. Se for para um banco público para o Estado gerir um banco, sem isso ter para as populações o devido retorno, isso não serve para nada. Isso é negócio do Estado, não é serviço público. É muito diferente um negócio do Estado, e o Estado gerir um banco, de um serviço público, de serviços financeiros que são efetivamente orientados por critérios de eficiência, obviamente, na gestão, mas de equidade também na prestação de serviço às populações. E se há coisa que nós verificamos, desde que foi aprovado o plano de recapitalização em Bruxelas, negociado com este Governo, e que tem sido aplicado o plano de reestruturação que lhe está inerente, é que a equidade desapareceu totalmente da gestão da Caixa Geral de Depósitos. E aí não vale a pena nós andarmos a dizer, não, é absolutamente indiferente ter um banco público. E um país como Portugal precisa de um banco público. Do nosso ponto de vista, isso é uma batalha que politicamente também não recusamos, temos que a fazer. Agora, todos têm que tirar consequências daquilo que foi dito na altura e daquilo que é a consequência. Portugal negociou com Bruxelas, com maior ou menor restrição, mas quando houve acordo, o Governo e quem apoia o Governo não disse que o acordo era mau. Ninguém explicou ao país, quando fez o acordo, que o acordo era o único acordo possível e que era mau. E que, portanto, era preciso o país preparar-se para que a Caixa Geral de Depósitos passasse a ser uma coisa diferente daquilo que era no passado. Não. O que se disse foi que se tinha salvo a Caixa Geral de Depósitos. E os portugueses acharam que um governo que lhe diz que salvou a Caixa Geral de Depósitos, que os partidos que apoiam um governo que diz que salvou a Caixa Geral de Depósitos, não vão no dia a seguir transformar a Caixa Geral de Depósitos naquilo que ela não era, que é um banco gerido pelo Estado, mas que não tem em consideração minimamente a população que serve e os interesses do país e de cada uma das suas populações, com critérios, desculpem a expressão, mas de malvadez quase, que é, o vosso caso não é o único, dizer, nós não só retiramos a agência, como ainda levamos a Caixa Multibanco, que chega a este ponto. Que banco público é este? Que banco público é este que não só não tem critérios de equidade para ter a sua rede de agências, como nem a flexibilidade de conversar com uma autarquia, perceber que será com certeza o vosso caso, como é o de outras, que estariam disponíveis no interesse da sua população para colaborar, para manter pelo menos o acesso a uma caixa multibanco, não tenham inicialmente a sensibilidade para perceber que quem está nomeado, seja em funções de administração, seja em funções de direção para um banco público, não pode ter este tipo de atitude. Isso é algo que também é importante refletirmos. O Parlamento aí tem uma posição. Lamentamos é uma coisa. Nós, no Parlamento, falo pelo CDS, todos os grupos parlamentares falam por si naturalmente, estamos disponíveis para fazer esse trabalho também de representação da população. Mas era bom e era a altura que o Governo, que é o representante do acionista não é o Parlamento, o representante do acionista é o Governo, que o representante do acionista já era a altura de assumir a sua responsabilidade. E de, enquanto representante do acionista, que é o Estado português, dizer que não é aceitável que a Caixa seja gerida desta maneira e que tem que ter respeito pelas populações e pelos seus representantes, que naturalmente são quem zela em primeira instância por esses interesses, que são interesses totalmente legítimos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os representantes da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, agradecer a exposição que nos trazem e as preocupações que partilham com a Comissão de Orçamento e Finanças. A posição do PCP sobre esta matéria é conhecida. Assim que foi apresentado o plano de reestruturação, ou melhor, que foram conhecidas as linhas fundamentais do plano de reestruturação, quer do anterior plano de reestruturação, quer deste, porque o plano de reestruturação do anterior governo já implicava o encerramento de quase 60% dos balcões, se não estou em erro, da Caixa Geral de Depósitos. Não foi cumprido naquela altura, apesar de estar previsto, e acabou por estar a ser cumprido sob o comando deste governo. E da parte do PCP, ao contrário do que agora foi dito, nunca houve nenhuma simpatia com nenhum plano de reestruturação. Bem pelo contrário, o PCP nunca criou a ideia de que o plano de reestruturação apresentado era um sucesso ou que se traduziria num sucesso. É verdade que o PCP disse que era preferível capitalizar a Caixa do que extinguir a Caixa, do que resolver a Caixa. E isso é verdade. Contudo, sempre dissemos que Fazer uma reestruturação no âmbito da aceitação das regras de Bruxelas seria prejudicial para a Caixa. E, portanto, isto leva-nos para um outro patamar, que era o de fazer uma reestruturação em confronto com Bruxelas, em confronto com as regras da União Europeia. E nenhum dos partidos, enfim, talvez com exceção do BE, daqueles que agora falou, aceitaria essa condição. E, portanto, essa era a única saída para nós termos uma reestruturação da Caixa Geral de Depósitos que fosse, que fosse feita, pensada e realizada ao serviço da Caixa e dos portugueses e não dos critérios de Bruxelas. Não foi essa a escolha do PS, não seria essa a escolha do CDS nem do PSD. Porquê? Porque é que dizemos isso? Porque vimos a escolha desse PSD e CDS quando foram governo apresentar um plano de reestruturação que era muito semelhante ao que está agora em vigor. Portanto, da nossa parte, nós, assim que houve a primeira vaga de encerramentos de balcões da parte do PCP, protestámos, apresentámos perguntas ao Governo, apresentámos já uma outra pergunta ao Governo, mas o que eu gostava de vos dizer é que isso é tudo muito bonito e nós estamos aqui à espera de respostas regimentais e é tudo um trabalho muito importante dos senhores deputados e dos grupos parlamentares. Mas o que é mesmo determinante é que as populações e os seus órgãos autárquicos estejam ativos e estejam presentes numa luta que não permita que, seja que a administração da Caixa Geral de Caixa for, passar a ideia de que está a encerrar balcões sem haver contestação. Nós temos que demonstrar que aqueles balcões fazem falta. Temos que demonstrar que as populações precisam daqueles balcões. E, portanto, eu julgo que, muito mais do que as nossas perguntas aqui, que têm utilidade, não estou, evidentemente, a desvalorizar, mas muito mais do que isso é a vossa luta também lá, que pode fazer com que haja uma adaptação nestes encerramentos, ou que o Governo reveja, ou melhor, que a administração da Caixa reveja os encerramentos a levar a cabo. De qualquer das formas, da nossa parte, nós também entendemos que o Governo não se pode demitir disto. O PCP entende que o Governo não pode demitir-se de acompanhar politicamente este processo. Qual é o problema? O problema é que o Governo, para viabilizar o plano de reestruturação, na prática assina um documento com Bruxelas em que garante que não interferirá em nada. Portanto, o Governo assina um documento com Bruxelas em que assume que deixará de conduzir os destinos da Caixa em todas as matérias. É claro que para nós esse compromisso com Bruxelas não tem valor nenhum. É um compromisso que foi assumido entre o Partido Socialista e os senhores lá da Comissão Europeia e para nós o compromisso que os deputados e que os titulares do órgão de soberania, Governo da República, têm é perante os portugueses. E, portanto, e por isso continuaremos a lutar para que esse plano de reestruturação seja rapidamente revisto e colocado ao serviço dos portugueses. Para isso, repito, era preciso um confronto com Bruxelas, e esse confronto teria de ser assumido com Bruxelas, enfim, com a Comissão Europeia e a DG Comp. Quanto à questão de Sacavém e Prior Velho, da nossa parte, contem, quer aqui, quer fora daqui, portanto, quer dentro do Parlamento, quer fora do Parlamento, com o apoio a essa luta para a manutenção das agências, que são, da parte do PCP, aliás, exemplos entre tantos outros. Eu sei que nós achamos que o nosso caso tem sempre particularidades, e tem, cada caso tem particularidades. A questão é que os outros casos também têm particularidades que levam a ponderar melhor a necessidade ou não de manter um balcão. E, portanto, esse trabalho não tem sido feito no plano político, a Assembleia da República não tem sido envolvida, e também não conhecemos os critérios com que estão a ser levados a cabo. E, portanto, é preciso rapidamente mobilizar todas as forças, quer políticas, quer populares no terreno e sociais, para a defesa dos balcões da Caixa. Caso contrário, estamos a fazer uma recapitalização da Caixa que, na verdade, é estar a dar dinheiro aos outros bancos. Se nós capitalizamos a Caixa para que a Caixa feche balcões, o que estamos a fazer é criar negócio para os outros. Injetámos 6 mil milhões na Caixa para dar 6 mil milhões em negócio a outros bancos. Isso é absolutamente inaceitável.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e parece-me que há aqui consenso crítico relativamente a algumas decisões que têm sido tomadas. Foi referido por mais do que uma vez que várias entidades foram ouvidas no Parlamento, e também na Comissão de Orçamento e Finanças, incluindo o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Efetivamente, esta Comissão tem pedido, por via desta Comissão, tem sido pedido ao Governo e ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos informação relativamente à lista dos balcões a fechar, mas foi uma das matérias que foi catalogada como confidencial e, portanto, essa informação não foi do conhecimento desta Comissão a quando do pedido. Sr. Presidente, não sei.
De qualquer forma, só reforçar aqui umas questões que foram levantadas, dizer-vos que a gente já fez e iniciou uma petição. Ainda no dia ontem fizemos uma ação de protesto junto ao balcão da Caixa do Pereu Velho, em virtude de todas, foram todos convidados a todas as forças políticas com representação naquele concelho, inclusivamente a Câmara. Voltando ali a dizer à sua deputada do Bloco de Esquerda, que tem toda a razão. Dizer-lhe que é verdade, a gente tinha opções para mantermos a Caixa, estávamos disponíveis para colaborar com a abertura ou manter a Caixa, nem que seja numas instalações da Junta de Freguesia. Acredito também por parte do município e no Conselho de Loures, possivelmente o município também esteja disposto a colaborar nessas situações. Temos é que nos sentar e não temos que saber, e é isso que me choca um bocadinho, em virtude da maneira que trataram os autarcas daquela freguesia e aquela população que foi. Sabemos porque mandaram e-mails para uns e para outros, e eu tenho conhecimento às 11 da noite, quinta-feira, que vão encerrar o balcão do Pereu Velho. E tenho conhecimento ontem que vai encerrar também, sempre, tudo uma questão de informação através de residentes que têm conta naquele balcão. E a partir daí tomamos um conjunto de procedimentos e diligências, continuamos a tomá-las. Desde já também agradecer todos o vosso apoio, dizer-vos que a gente vai continuar na luta, porque achamos que é bastante importante para aquela população e para a nossa freguesia manter aquelas entidades abertas. De qualquer forma, voltar a agradecer ao Sr. Presidente a rapidez da audiência e tudo o que tiver ao nosso alcance e que for preciso por parte da União de Freguesias que vem para o Velho, devemos estar disponíveis para esclarecer o que for necessário e continuarmos a lutar para que isso tenha ali uma reversão e uma avaliação daquilo que foi, daquela tomada que foi feita ali naquela freguesia. Foi muito violenta, e desculpe a expressão, porque foram dois balcões na mesma freguesia. Quer ou não quer, são dois balcões que fecham na União de Freguesias que vem para o Velho. E desde já agradeço mais uma vez a todos vós pela vossa compreensão e pelo apoio manifestado aqui e dado à União de Freguesias que vem para o Velho. Obrigado.
Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de palavra e por isso dou por encerrada esta audiência. Agradeço o terem vindo da sede também própria para estas questões, expor esta realidade que afeta a freguesia de Sacavém e Prior Velho. Muito obrigada. Com licença.